Você ouve Band News FM João Pessoa. 103.3. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
9:04. Bom dia para você que tá ligando o rádio agora no dial, no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios. Você que já tá com a gente desde o início do dia, também seja bem-vindo. Este é o Band News Manaíra, edição de sábado. Eu sou Yuri Queiroga e nós vamos juntos até às 10 horas da manhã, na companhia de Juliana Santos, que também tá aqui nos nossos microfones. Tudo bem, Juliana? Bom dia.
Bom dia, Yuri. Bom dia a todos os ouvintes da Band News. É isso, vamos lá, né? Primeiro, o nosso segundo jornal, né? Especial de sábado.
Exatamente. A gente tem, durante todo esse mês, durante toda essa campanha eleitoral, a gente segue com a atualização do noticiário no fim de semana. Você, Rosana Santos, Juliana Teixeira, Joana Brito também se juntam ao nosso time e a gente vai ficar por aqui. Todos os sábados a gente também tem noticiário das 9 às 10 da manhã. Band News Manaíra, edição de sábado, está no ar. E estes são os destaques deste sábado, 10 de outubro de 2020. O estado da Paraíba chega a 8 mortes causadas por dengue, zika e chikungunya em 2020, segundo dados do Boletim Epidemiológico das Arboviroses, divulgado pelo governo do estado. O documento aponta que a dengue lidera os registros de infecção de doenças, ou pelas doenças, com 5.906 casos prováveis. A chikungunya tem 1.580 notificações e há 300 casos suspeitos de zika vírus. Ainda de acordo com o boletim, as regiões com maior incidência das arboviroses são o sertão, o agreste e a borborema. Então, regiões como Campina Grande, Sousa, Patos, elas concentram os casos suspeitos dessas arboviroses.
A Paraíba ultrapassa a marca de 125 mil casos da Covid-19 e das 2.900 mortes pela doença. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, novos 536 registros de infectados pelo novo coronavírus e mais 10 óbitos foram confirmados nas últimas 24 horas. Outros 172.333 casos considerados suspeitos foram descartados e 386.883 testes para diagnóstico da Covid foram realizados no estado.
As autoescolas e centros de formação de condutores podem entregar diretamente ao motorista a Carteira Nacional de Habilitação aqui na Paraíba. A permissão foi dada por uma portaria assinada pelo governo do estado e publicada na edição de ontem do Diário Oficial. No entanto, para que isso aconteça, é necessário que elas optem pelo serviço junto ao Detran Estadual. A autoescola também precisa entregar um ofício relacionando os alunos que manifestaram interesse em permitir que a autoescola retire a CNH.
Um estudo da Universidade Federal da Paraíba atesta que não há evidências de uma nova onda de Covid-19 no estado. Para os pesquisadores, é evidente que os números de novos casos e de óbitos pela doença estão crescendo a cada mês, porém, uma proporção menor. A taxa de variação do número de casos confirmados na Paraíba é que em maio e junho era de 654,83%. Caiu para 18,87% entre agosto e setembro.
Uma queda considerável, né? De mais de 600% para menos de 20%. E todo mundo espera que essa taxa de variação zere o quanto antes. Essa é a torcida de todos nós e a intenção também das autoridades de saúde. Já está em andamento a operação Nossa Senhora Aparecida, da Polícia Rodoviária Federal, que vai atuar nas BRs pela Paraíba. A operação, que começou nesta madrugada, vai até a meia-noite de segunda-feira, feriado da padroeira do país. Além de ficar atenta a possíveis infrações, a fiscalização vai ter caráter educativo e de alerta para evitar acidentes.
Na Band News FM, eleições 2020.
A Justiça Eleitoral nega um pedido de indeferimento e autoriza a candidatura de Cícero Lucena, do Progressistas, que tenta voltar à Prefeitura de João Pessoa após 16 anos. O pedido de impugnação foi feito pela coligação Coragem para Fazer o Novo, encabeçada pelo candidato Valber Virgulino, do Patriota. Valber alega que Cícero não teria a certidão negativa do Tribunal de Contas da União por uma reprovação de contas do período em que ele era prefeito. Cícero tinha sido condenado por irregularidades em um convênio com a Embratur. Porém, o mesmo TCU concedeu uma certidão negativa que permitiu ser candidato. Ela avalia até que o caso seja julgado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região.
O goleiro Felipe e o meia Rodrigo Andrade devem ser duas das novidades do Botafogo para enfrentar o Ferroviário hoje, às 5 da tarde, pelo início do retorno da Série C. Os dois voltam de suspensão. Além disso, o técnico Rogério Zimmermann vai ter à disposição o zagueiro Rodrigo e o centroavante David Batista, reforços que foram regularizados durante a semana e que vão poder estrear com a camisa do Belo. A TV Band Manaíra transmite Botafogo e Ferroviário logo mais, a partir das 15 para as 5 da tarde, junto com a Band Nordeste. A narração é de Rainan Peralva, com os comentários de Juliana Guimarães. Então você, torcedor do Botafogo, você que acompanha o futebol da Paraíba, compromisso hoje imperdível. Anote na sua agenda. Daqui a pouquinho, 15 para as 5 da tarde, começa a transmissão da Band Nordeste aqui no canal 10.1 em João Pessoa, no 7.1 em Campina Grande. E às 5 da tarde, a bola rola direto do estádio Almeidão aqui em João Pessoa para Botafogo e Ferroviário. Mais uma vez, os paraibanos tendo destaque na Série C, nas transmissões da Band Nordeste. Botafogo e Ferroviário daqui a pouquinho, a partir das 5 da tarde. 9:10. Bom dia, bom sábado, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinde. Este é o Band News Manaíra, edição de sábado. Participe conosco. Nosso WhatsApp é o 991-11-9207, repetindo, 991-11-9207. Sábado começando com o sol entre algumas nuvens aqui por João Pessoa. A previsão é de aumento da nebulosidade durante a tarde e a gente deve ter algumas pancadas rápidas e isoladas de chuva. A temperatura deve variar entre os 22 e os 31 graus. Agora, calor já está aumentando aqui pela capital. A gente já está com 28 graus de temperatura. Então, daqui a pouquinho faz 31. Mas a sensação térmica chegaria a 34, 35. Então, cada vez mais quente a cidade de João Pessoa. Campina Grande tem previsão de tempo firme. Não deve chover por lá hoje. Sol forte, algumas nuvens no céu apenas. Temperatura agora está na marca dos 26 graus. A mínima foi de 20 e a máxima deve chegar aos 32 graus.
Rodoviária Federal realiza em todo o país uma operação de reforço e fiscalização das rodovias federais para o feriado de Nossa Senhora Aparecida. A ação começou ontem e segue até a meia-noite da segunda e pretende auxiliar motoristas e reduzir acidentes e problemas nas viagens. Segundo a inspetora da PRF na Paraíba, Priscila Machado, a tendência é que haja uma grande movimentação, principalmente nas rodovias que levam até o litoral do estado.
A operação conta com reforço em policiamento ostensivo ao longo de todas as rodovias federais do estado da Paraíba, inclusive nas rodovias que cortam o litoral paraibano, em virtude também do grande fluxo de veículos que andam nas rodovias nesse feriadão, principalmente na fronteira com os estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Priscila ainda deu dicas de segurança para os motoristas que decidirem pegar a estrada.
se os pneus estão carecas, se o limpador de para-brisas está ok, também o sistema de iluminação, freios, faróis, setas, se eles estão ok, além da documentação do veículo e também a carteira de habilitação. Importante falar que a carteira de habilitação, em virtude da resolução 185 do CONTRAN, aquela que estiver com a validade expirada a partir do dia 19 de fevereiro deste ano até o feriado, elas ainda estão válidas em todo o território nacional. Em virtude da pandemia, o CONTRAN ele aumentou o prazo para a renovação dessas carteiras.
Também serão realizadas ações de combate ao crime para coibir o tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fogo, recuperação de veículos roubados e a captura de pessoas foragidas da justiça.
Aproveitando que a gente está falando de trânsito, bora atualizar?
Seu caminho.
Saída das rodovias aqui de João Pessoa para Campina Grande, para Natal, para Recife, por enquanto tem trânsito bom, tem trânsito tranquilo, sem registro de engarrafamentos. Quem está chegando de Recife para João Pessoa, pega trânsito um pouco mais movimentado ali na chegada ao bairro do Costa e Silva até a Gauchinha, mas depois tudo segue tranquilo. Nas rodovias aqui pela região metropolitana, da estrada de Cabedelo até o viaduto de Oitizeiro, a BR-230 também está apresentando trânsito bem tranquilo. Só tem alguns pontos com mais movimentação ali no quilômetro 19, no sentido João Pessoa, Bahia, entre a barreira do Castelo Branco e o viaduto da Pedro II, e no sentido João Pessoa Cabedelo, depois da alça da Beira Rio até o viaduto da Geraldo Maris, também sem engarrafamentos. No mais, tudo tranquilo aqui pela 230. O assunto agora é ainda o feriadão, mas pelo prisma do comércio. A expectativa da Câmara dos Dirigentes Lojistas de João Pessoa é de um aumento de 8% nas vendas para o Dia das Crianças, em comparação com o ano passado. Segundo o vice-presidente da CDL, Sérgio Miranda, o comércio deve ficar bastante movimentado, ou já ficou bastante movimentado, por causa da data comemorativa e também da necessidade de consumo das pessoas.
A gente tem um consumo represado dos meses de pandemia, né, que o comércio passou fechado, e isso vai se juntar ao consumo que já é aumentado devido ao Dia das Crianças. Então, essa é uma expectativa de 8% em cima do ano passado.
Apesar da dificuldade de contratar novos funcionários, os lojistas estão conseguindo readmitir aqueles que precisaram ser afastados com o fechamento do comércio devido à pandemia. O que tem atrapalhado, segundo a CDL, é o horário de funcionamento reduzido das lojas, atualmente das 9 da manhã até as 5 da tarde.
O comércio está retomando as contratações, mas lentamente. O que está cooperando para a lentidão é essa redução do horário que a prefeitura ainda está impondo em relação à abertura do comércio. É uma luta da CDL junto à prefeitura para que isso se normalize. Mas eu acredito que a questão eleitoral está restringindo um pouco o contato deles com a gente.
Cerca de 80% das lojas da cidade devem abrir neste feriado.
E ainda falando em crianças, Yuri Queiroga, vamos trazer um alerta para os pais que têm filhos de até 5 anos de idade. É que o Ministério da Saúde alerta que o Brasil não está atingindo as metas em nenhuma das vacinas oferecidas pelo SUS. Vamos trazer essas informações com a Aline Guedes.
Reconhecido por ter um dos maiores e mais bem-sucedidos programas de imunização do mundo, o Brasil, pela primeira vez em quase 20 anos, não atingiu a meta para nenhuma das principais vacinas infantis. A situação ocorre em um contexto de queda nas coberturas vacinais de bebês e crianças nos últimos 5 anos. De acordo com a pediatra Ivna Toscano, a redução chega a 27% para alguns imunizantes.
As vacinas, elas protegem contra doenças graves da infância, como pneumonias, meningites, e ela funciona como uma imunização passiva, que nada mais é do que quando a criança recebe essa vacina, ela produz anticorpos contra aquela bactéria e contra aquele vírus que vai causar a doença. Então, caso ela tenha uma contaminação com aquele vírus ou aquela bactéria, ela não desenvolverá a doença, porque ela já vai estar protegida e imunizada.
Na Paraíba, também houve redução nos índices. Em geral, a meta de vacinação do público infantil costuma ficar entre 90% e 95%. Abaixo desse valor, existe forte risco de retorno de doenças já eliminadas ou aumento na transmissão daquelas que até então estavam controladas. Quem explica é a coordenadora estadual de imunização, Isiane Queiroga.
É importante que a criança ela tenha na sua caderneta de vacinação todas as doses completas, porque o que confere a imunidade à criança é o esquema completo de vacinação. Devido à imaturidade do sistema imunológico que a criança apresenta, é necessário que ela fique tomando essas doses para se completar o esquema e que ela tenha uma imunidade garantida.
Os dados de 2019 mostram que 8 das 9 vacinas indicadas para crianças de até um ano tiveram queda na adesão. Mesmo diante do medo devido à pandemia da Covid-19, a enfermeira Daiane Clementino, mãe de 3 filhos, sendo mais novo de 6 meses, não deixou de completar o cartão de vacinação.
Procurei saber, né, como eles estavam fazendo, qual era o esquema, quais eram os dias, os horários. Aí o posto, eles criaram uma rotina para vacinação e marcar. Aí botava 5 pessoas por dia para tomar a vacina. Aí eu marquei o dia, foi super tranquilo, levei ele para vacinar super tranquilo. Graças a Deus, eu também tomando minhas precauções e a moça da vacinação também.
Na tentativa de retomar os índices, o Ministério da Saúde iniciou esta semana a campanha nacional de multivacinação. A mobilização vai até o dia 30 de outubro em postos de saúde de todo o país.
Nove horas 22 minutos, começamos esse jornal com o destaque das eleições.
Na Band News FM, eleições 2020.
O PSB volta a indicar a ex-vereadora Paula Fracinetti como vice na chapa encabeçada pelo ex-prefeito e ex-governador Ricardo Coutinho. Com isso, deve acabar o impasse envolvendo o PT, que lançou candidatura própria, mas encontrou resistência do Diretório Nacional, que queria uma coligação com Ricardo. O nome de Antônio Barbosa, filiado ao PT, foi retirado da chapa por decisão da Justiça Eleitoral, que reconheceu que a convenção válida foi a do Diretório Municipal do partido e não a decisão da Nacional. O Partido dos Trabalhadores vai integrar a coligação Unidos por João Pessoa junto com o PCdoB, com a chapa Anísio Maia e Percival Henriques.
Mais 4 cidades da Paraíba têm carreatas, motorreatas, comícios e outros eventos de rua proibidos durante a campanha eleitoral. A decisão da 44ª Zona Eleitoral vale para Pedras de Fogo, Pilar, Juripiranga, São Miguel de Itaipu. Pedras de Fogo deve receber tropas federais no dia das eleições a pedido da própria Zona Eleitoral que atende a cidade. O motivo é o clima de animosidade entre os militantes dos candidatos à prefeitura. A proibição também considerou a situação da pandemia nas cidades, especialmente Pedras de Fogo, que mudou da bandeira amarela para laranja em relação aos riscos de contaminação.
Nos outros destaques do dia, o Ministério Público da Paraíba pede a anulação das prisões de 3 advogados envolvidos em uma confusão com delegados na Central de Polícia no mês de setembro. O documento foi assinado pela promotora de justiça Maria Salete de Araújo Melo Porto. Os advogados Ítalo Augusto Dantas Vasconcelos do Nascimento, Ingo Araújo Miná e Igor Guimarães Lima foram presos no dia 26 de setembro e autuados em flagrante durante o exercício das atividades profissionais nas dependências da Central de Polícia. Inclusive, a gente teve recentemente um desagravo público por causa de confusões envolvendo agentes e delegados da Polícia Civil e advogados, especificamente alguns integrantes da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, o que gerou um desagravo público na frente da Central de Polícia, que teve participação, inclusive, do presidente nacional da OAB, o Felipe Santa Cruz.
A Romaria da Guia é cancelada pela primeira vez em 30 anos. A paróquia do Sagrado Coração de Jesus Menino, situada em Lucena, confirmou que o evento não vai ser realizado em virtude da pandemia do coronavírus. O ato religioso reúne devotos de várias partes da Paraíba e do Nordeste e acontece tradicionalmente no dia 12 de outubro, solenidade de Nossa Senhora Aparecida. O Santuário da Guia estará aberto para visitação rápida, mas a paróquia comunicou que não serão aceitos ônibus com romeiros nem comerciantes na rua lateral da igreja.
A delegação do 13 está a caminho de Imperatriz, no Maranhão, onde volta a enfrentar o Cavalo de Aço neste domingo pela Série C. Na quinta, o Galo goleou o Imperatriz por 4-1 e com isso saiu da zona de rebaixamento do Grupo A, pulando para a sétima posição e ultrapassando o Botafogo e o Jacuipense. A expectativa é que, pela primeira vez, o técnico Márcio Fernandes tenha à disposição os dois laterais esquerdos do elenco, Gilmar e Thales. O primeiro foi liberado pelo departamento médico durante a semana, mas não foi relacionado para o último jogo. O segundo, Thales, entrou em campo no segundo tempo e deu assistência para o quarto gol, marcado por Douglas Packer. Imperatriz e 13 jogam amanhã às 6 da noite no estádio Frei Epifânio da Abadia. Horas e 27 minutos, hora de agenda dos candidatos.
Na Band News FM, eleições 2020.
Para este sábado, a agenda dos candidatos à Prefeitura de João Pessoa leva as seguintes informações. Anísio Maia, do PT, faz um bandeiraço no bairro dos Bancários e depois concede entrevista a uma rádio do bairro do Valentina, isso tudo pela manhã. À tarde, ele visita apoiadores também no Valentina, depois grava conteúdo para as redes sociais e, em seguida, faz uma reunião com a coordenação de campanha. Camilo Duarte, do PCO, participa de uma plenária regional com o partido, que é o Partido da Causa Operária. Carlos Monteiro, da Rede Sustentabilidade, tem uma reunião com a coordenação de campanha pela manhã e depois grava conteúdo para as redes sociais. À tarde, ele conversa com apoiadores da área da saúde e à noite participa do Diálogo em Rede, programa do partido, para falar sobre as propostas de governo. Cícero Lucena vai participar agora de manhã de uma reunião com profissionais de odontologia em Cruz das Armas. À tarde, Ele participa de uma visita a militantes no bairro dos Expedicionários, uma reunião com profissionais da segurança e também do lançamento da candidatura, de uma candidatura a vereador e de um encontro com jovens na Praça da Paz, nos Bancários. À noite, ele estará num evento multicultural com a participação do cantor e compositor Fuba e de um jantar com lideranças religiosas no bairro das Indústrias, além de uma reunião no bairro de Gramami. Edilma Freire, do Partido Verde, pela manhã participa de uma reunião com a população do bairro da Torre e também encontra moradores no bairro de Cruz das Armas. À tarde, ela vai visitar moradores dos bairros do Geisel e do Cristo e se encontra com lideranças no bairro de Manaíra. À noite, ela volta ao bairro de Cruz das Armas. Ítalo Guedes, do PSOL, vai gravar para o Guia Eleitoral agora de manhã. À tarde, faz uma live pelas redes sociais do partido e à noite tem uma reunião com apoiadores no bairro do Cristo, junto com um candidato a vereador. João Almeida, do Solidariedade, depois de ter feito uma visita a uma feira livre no Engenho Velho hoje pela manhã, ele participa agora de um café da manhã com moradores no Gervásio Maia e ainda vai fazer uma visita ao Shopping Centro Terceirão. À tarde ele não tem agenda divulgada, mas à noite ele tem o lançamento de uma candidatura a vereador e tem reuniões com moradores dos bairros das Indústrias e do Funcionários 2. Nilvan Ferreira, do MDB, participa de uma caminhada no mercado do Castelo Branco agora pela manhã. À tarde, tem uma reunião na comunidade Beira da Linha, em Mandacaru, e também no bairro 13 de Maio. À noite, ele volta ao bairro de Mandacaru e também participa de reuniões no bairro do Alto do Mateus. O candidato Rafael Freire, da Unidade Popular, tem agenda divulgada apenas para a tarde, quando ele faz uma panfletagem no Parque da Lagoa. Rama Dantas, do PSTU, pela manhã tem uma reunião com centrais sindicais e grava vídeos para o período da tarde. Raoni Mendes, do Democratas, participou de uma adesivagem de um bandeiraço na Epitácio Pessoa. Agora pela manhã faz uma visita conjunta com uma vereadora a comerciantes no bairro do Geisel e depois vai gravar para o guia eleitoral. À tarde, ele tem uma reunião com moradores do bairro de Mangabeira e também do Cristo. E à noite, ele vai participar de reuniões no Cidade dos Colibris e também no bairro dos Bancários. Ricardo Coutinho, do PSB, tem agenda divulgada apenas para a tarde, quando participa do Alaranjando Manaíra, evento do partido lá no bairro de Manaíra. Rui Carneiro, do PSDB, visita o mercado do Geisel e também o bairro dos Estados agora pela manhã. À tarde, ele grava para o guia eleitoral e se reúne com apoiadores nos bairros do Cristo e do Jardim Planalto. Aliás, apenas no bairro do Cristo. À noite, ele vai se reunir com apoiadores do Jardim Planalto e também vai voltar a gravar para o guia eleitoral. Por último, Valber Virgulino, depois de fazer uma visita a comerciantes do Mercado Central, ele tem um café da manhã com Lucinha Lima e lideranças evangélicas na Asplan. Depois vai visitar um candidato a vereador no centro da cidade e participa da inauguração de um comitê de campanha de um candidato a vereador lá no bairro do Valentina. À tarde, ele vai ter reuniões com candidatos a vereador na comunidade Laranjeiras e à noite ele participa de um culto e de um congresso evangélico no bairro do Cristo. Essa, portanto, é a agenda dos candidatos à prefeitura, dos 14 candidatos à prefeitura de João Pessoa neste sábado.
Falar de retorno às aulas, mesmo com a flexibilização de faculdades particulares devem permanecer com aulas teóricas e remotas. Informações comigo, Juliana Santos.
A gente vai ouvir agora.
As faculdades particulares de João Pessoa estão autorizadas a retomar as aulas presenciais, mas mesmo com a liberação, algumas instituições ainda não retornaram às atividades. Um dos motivos é a divergência entre as medidas de flexibilização da Prefeitura Municipal e do Governo do Estado. De acordo com o diretor de uma instituição privada do município, Marcos Gava, desde março a instituição vem mantendo o ensino à distância e mesmo com a liberação, as aulas teóricas continuarão de forma remota.
Pois nós estamos encontrando aí algumas divergências entre as determinações municipais e estaduais. Até que nós consigamos ver aí um consenso, nós vamos mantendo apenas aulas práticas de forma presencial e as aulas teóricas vamos aguardar até novas determinações governamentais.
As unidades de ensino estão realizando pesquisas junto aos alunos, professores e colaboradores para avaliar o percentual dos riscos de contaminação da Covid com esse retorno. De acordo com o advogado do Sindicato das Instituições de Ensino Superior Particular da Paraíba, Paulo Luz, só após os resultados desses levantamentos, uma data será definida para que os alunos voltem às salas de aula.
Das variáveis à avaliação, vai saber também, algumas ainda não concluíram suas pesquisas, quem são e quais são os alunos que poderiam compor o grupo de risco e, claro, colaboradores também da casa, quais dessas pessoas aceitaria ou não aceitaria o seu retorno presencial para lecionar e para assistir aulas, por exemplo. Então, não se tem hoje a certeza de qual ou quais ou quantas instituições irão retornar
O estudante de jornalismo Wendel Paiva afirma já ter se adaptado às aulas remotas e, devido à possibilidade de contrair o vírus, não concorda com o retorno das atividades presenciais.
Que não seria viável voltar às aulas presenciais este ano de 2020, porque a gente já está se adaptando a essas aulas remotas que a gente está tendo. Teria toda uma questão de burocracia para fazer as provas. Sobre essa questão da saúde, se prevenir também, né? Porque eu acredito que tem muitos alunos que têm problema de saúde e que não podem ir para a faculdade.
Ainda de acordo com o Sindicato das Instituições de Ensino Superior Particular, por causa dessa insegurança, em toda a Paraíba, a evasão dos estudantes está em 10 a 22% e a inadimplência cresceu de 50 a 70%.
E ainda sobre a flexibilização e a possibilidade de voltar às aulas presenciais em alguns locais aqui na Paraíba, os secretários de Educação e Saúde do Estado alertaram sobre um possível aumento do número de casos da Covid-19 com a volta das aulas presenciais. Mais uma vez, a gente tem a Juliana Santos contando nessa reportagem.
A autorização da volta das aulas presenciais para alunos do ensino médio foi anunciada na última sexta-feira pelo prefeito Luciano Cartacho e causou preocupação entre as autoridades da saúde e educação do governo do estado. De acordo com o secretário Cláudio Furtado, o Ministério Público deve ser acionado para tentar barrar a liberação.
A gente tem conversado com os órgãos, vamos conversar com o Ministério Público, com as entidades de classe. Então, nós, enquanto governo do estado, somos contra essa volta, por entender que, do ponto de vista de saúde, não existe condições para o retorno de aulas presenciais no estado da Paraíba.
A cidade de João Pessoa ainda está em bandeira amarela no regime de classificação do governo, com registro diário de mortes por Covid. O secretário de Saúde apontou a possibilidade de uma subida no número de pacientes e pelo menos 20 mil novos casos de Covid-19. De acordo com Geraldo Medeiros, a recomendação para os pais é que evitem o retorno presencial dos filhos.
Além disso, nós temos uma nova manifestação tardia da Covid-19 em crianças, que é a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, em que as crianças manifestam um quadro tardio, geralmente 15 dias após adquirir o novo coronavírus. E entre janeiro e junho, teremos 100 milhões de vacinas distribuídas em todo o país pelo Ministério da Saúde.
Na capital, a liberação foi apenas para universidades e escolas particulares. Ainda não há uma estimativa de quantas escolas devem reabrir as portas, mas todas as instituições devem seguir protocolos de prevenção rigorosos, segundo o representante do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Educação, Odésio Filho.
A gente vem mantendo o diálogo para que seja cumprido o protocolo e a escola esteja segura para receber os funcionários, colaboradores e alunos.
Outra preocupação do secretário de Educação, Cláudio Furtado, é de que o retorno das atividades apenas para as escolas particulares pode acentuar ainda mais as questões de desigualdade entre o ensino privado e público. Atualmente, 70% dos estudantes da Paraíba fazem parte da rede estadual de ensino.
Essa questão da desigualdade, você tem que ver a efetividade desse retorno. Então, as pessoas que tomaram essa decisão têm que pensar que o preço que pode ser pago com esse retorno é muito grande. Basta ver os casos que a gente tem, não só aqui no Brasil, mas tem internacionalmente, de um retorno em momentos que você não poderia voltar.
A Secretaria de Educação Estadual está aguardando a finalização do inquérito sorológico antes de decidir sobre a retomada das aulas presenciais.
Nove horas 42 minutos. Último dos três jornais aqui no Band News Manaíra, edição deste sábado, 10 de outubro de 2020. A gente já começa com o destaque das eleições.
Na Band News FM, eleições 2020.
A Justiça Eleitoral vai apurar irregularidades no registro da candidatura de Carlos Monteiro, da Rede Sustentabilidade, à Prefeitura de João Pessoa. Segundo o juiz da 64ª Zona Eleitoral, Fábio Leandro de Alencar Cunha, o partido não apresentou o comprovante de desincompatibilização dentro do do cargo público dentro do prazo legal. Carlos Monteiro é procurador do estado de Sergipe. Ele disse que, se for eleito, vai abdicar do salário de prefeito, já que, como procurador, ele recebe um subsídio maior. Carlos terá 3 dias para corrigir a irregularidade, sob pena de a candidatura ser indeferida.
O governador João Azevedo entrega hoje obras da segunda etapa do Eixo das Nações, uma alça viária construída em Campina Grande. A obra está avaliada em aproximadamente R$3 milhões, financiada com recursos próprios. O governo também assinou um contrato com a Caixa para a liberação de R$40 milhões, que serão destinados ao início das obras do Centro de Convenções no município. As inaugurações fazem parte da agenda do Estado para lembrar o aniversário de Campina Grande, comemorado neste domingo. Amanhã, hein?
O Ministério da Saúde libera R$516 mil para a manutenção das ações e serviços públicos de saúde aqui no Estado. O recurso deve ser utilizado pela área de nefrologia, indo R$341 mil para o Estado e R$175 mil para o município de Campina Grande. No total, foram liberados aos estados, aos municípios e também ao Distrito Federal quase R$37 milhões em parcela única.
A Companhia Paraibana de Gás realiza próximo dia 20, de forma virtual, uma audiência pública. O objetivo do encontro é discutir a proposta de reajuste das tarifas do gás canalizado, que entra em vigor a partir do 1º de novembro. Qualquer pessoa pode participar da audiência pública, que começa às 10 da manhã, acessando o site do pbgas.com.br. Neste sábado também, Yuri.
Opa, neste sábado a gente vai ter o dia D da campanha de vacinação contra a raiva para cães e gatos aqui em João Pessoa. Os locais vão funcionar das 8 da manhã até às 5 da tarde. Mais de 100 postos de imunização, postos móveis, serão disponibilizados com uma mobilização de aproximadamente 700 profissionais. Além deles, a vacinação também vai acontecer no Centro de Zoonoses, nos bancários.
Esportes é comigo, Yuri.
Opa, caiu pra ti.
Amanhã tem duelo paraibano da Série D do Brasileirão. O Atlético de Cajazeiras recebe o Campinense no estádio Perpetão às 16h pela 5ª rodada da fase dos grupos. O Trovão tenta a segunda vitória consecutiva, enquanto a Raposa, que ainda não terá problemas na zaga...
Na verdade, vai ter muitos problemas, porque são 3 desfalques lá na zaga do Campinense.
O Campinense tem 5 pontos e o Atlético com 3. Estão fora da zona de classificação para a segunda fase da Série B.
Participa com a gente, manda sua mensagem para o nosso WhatsApp 991-11-9207, a gente já tem aqui a participação do ouvinte Breno Barros, o Breno que nos diz que tem vazamento lá na rua Padre Cícero do Juazeiro, no conjunto 13 de maio, aqui em João Pessoa. A gente passa essa informação também ali para que seja resolvido pela autoridade competente. Mas a gente já agradece aqui a participação do Breno Barros. Participe então, 991-11-9207. É o nosso WhatsApp. Volta a olhar aqui a movimentação nas rodovias aqui pela região metropolitana de João Pessoa. A BR-230 continua com trânsito bom. Também tem a 101 entre viaduto de Vazia Nova e viaduto de Oitizeiro com boa movimentação, só que vai começando a aumentar o trânsito ali depois do Hospital Metropolitano. Quem vai descendo do viaduto de Várzea Nova para chegar ali à Bahia, até aquele contorno para voltar para o viaduto, o trânsito está um pouco mais carregado. Saindo das rodovias, a gente tem o trânsito um pouco mais movimentado lá pela Avenida Hilton Souto Maior, na subida da ladeira do José Américo, para quem vai chegar à rotatória do Caique. E trânsito bastante complicado em Mangabeira, tanto a Avenida Josefa Taveira quanto a Mangabeira por dentro estão com congestionamento da Hilton Souto Maior até a parte mais ali por dentro do bairro, chegando mais perto do mercado público. Então, quem vai ali para Mangabeira, olha, se prepare, porque deve perder um tempinho aí no trânsito. Comércio bem movimentado, né? Tanto na Mangabeira por dentro quanto na Josefa Taveira. Então, é bom ficar atento quem vai aí para esses dois corredores principais lá de Mangabeira. Aqui no centro da cidade, a gente também tem movimentação um pouco mais intensa ali no entorno do Parque da Lagoa, entre o Bom Preço e o semáforo da Padre Meira. A gente também está com um trânsito um pouco mais complicado ali no finalzinho da Rua 13 de Maio, subindo da Padre Meira até a Alice Azevedo, né, que é a rua que traz de volta ali para a Rua das Trincheiras, saindo da Diogo Velho, e também a gente também tem trânsito mais complicado ali na Avenida General Osório até o encontro com a Guedes Pereira. E aí o nosso ouvinte Daniel, ele diz o seguinte: bom dia, pessoal da Band, lembrei agora que o Caique, ali na divisa do Bancários com Mangabeira, no limite entre Bancários e Mangabeira, está fechado há anos. Uma escola enorme, e o que é que falta para funcionar? Quem mora ali na região deve lembrar. A rotatória do CAI, que fica perto da SEAP. Você olha ali para o CAI, que poderia ser uma estrutura muito melhor utilizada.
É verdade, é um espaço muito, muito, que poderia aproveitar para uma escola, para um centro, sei lá, um hospital, quem sabe. É uma estrutura ali que está perdida, né, Yuri?
Pois é. Kennedy Martins também está acompanhando a nossa programação e manda mensagem aqui para o 991-11-9207. Também tem o Vinícius de Farias e o Yuri Leite. Yuri Leite, que acompanha a gente lá em Solânia.
Um abraço para Solânia.
Solânia, onde o nosso sinal chega pelo dial, pelo FM 103.3.
Aí tem meu pai e minha mãe que estão ouvindo pelo aplicativo da Band News. Opa. Lá em Pernambuco, lá em Taquaritinga do Norte.
Opa,
é minha cidade.
Taquaritinga do Norte, ali, a primeira cidade para quem pega ali a BR-104, no caminho de Caruaru.
Queimadas, chega no caminho, isso. Vai para Caruaru, antes ali de Pão de Açúcar, de Santa Cruz.
Isso, Pão de Açúcar é onde você pega o acesso para Santa Cruz, Capibaribe.
Exatamente.
E depois tem a entrada ali à direita para Nova Jerusalém. Exato. Entrada para o grande teatro a céu aberto.
Pois é, eles estão,
de Nova
estão,
Jerusalém.
Estão ouvindo lá Arlindo e Maria do Carmo. Vou mandar um abraço para eles, né? Vou aproveitar.
Taquaritinga do Norte, acompanhando a gente também pelo dial, pelo FM 103.3. Algumas cidades aqui de Pernambuco, perto da divisa com a Paraíba, o sinal da Band News FM Manaíra chega no dial. Quem quer acompanhar a gente aqui em Goiânia, em Macaparana, região ali de Timbaúba, São Vicente Ferrer, então também está ouvindo a gente neste sábado.
Um
grande
abraço
para
todo mundo. Vamos falar agora de transporte público, porque a nova linha de ônibus interbairro já está circulando em João Pessoa. A gente traz informações com Aline Guedes.
A linha Conexão 001 começou a circular nos bairros Grotão e Colinas do Sul. O projeto faz parte do novo plano de mobilidade urbana da CEMOB e tem como objetivo conectar os bairros e reduzir o tempo que os usuários gastam dentro do transporte público. Antes, para sair do Grotão para o Colinas do Sul, o usuário do transporte público tinha que pegar o ônibus até a integração no centro e de lá pegar outro até o Colinas. Agora, com a linha Conexão, é possível fazer o percurso entre os dois bairros em apenas 30 minutos. Quem explica a mudança é o diretor de planejamento da CEMOB, Eduardo Varandas.
O que é que o plano mostra? Que existe uma demanda muito grande de pessoas querendo fazer o trajeto interbairro. Ou seja, eu moro no meu bairro e quero ir para o bairro vizinho. Então, essa demanda, antigamente ou anteriormente, para que você fizesse esse trajeto, ou você fazia a pé, um transporte ativo, ou você precisaria pegar um ônibus, ir até o centro da cidade e retornar. O que é que a gente está fazendo? Um atalho, que é o interbairro.
A aposentada Maria Lúcia aprovou a novidade.
Eu gostei bastante. E quando eu estiver lá no Grotão, eu tenho família no Colinho do Sul, eu vou para lá, é melhor. Eu não esperar tanto. Vou começar a pegar da manhã em diante.
Os usuários da linha Conexão 001 vão pagar tarifa diferenciada.
É uma linha de distância curta, ela tem em média 11,5 quilômetros e que o percurso médio de tempo dela é de 33 minutos. Isso fez com que a gente conseguisse dar uma tarifa diferenciada para as pessoas, um valor de R$ 2,00. Ela é uma tarifa para todos os tipos e categorias de passageiro, tanto estudante como vale transporte, cidadão.
Ainda segundo o diretor de planejamento da CEMOB, a expectativa é de que esse projeto seja implantado interligando também outros bairros da cidade.
Por isso que caracterizou uma linha de pequeno porte com um horário diferenciado. Esses horários a gente vai aprendendo com a demanda de passageiro, por isso que ela é atualmente uma linha piloto, para que possamos estudá-la melhor, verificar os índices dela, todos os indicadores, como é que está o passageiro, para que a gente possa fazer todo o quadro de horário ao longo do tempo.
Ainda dentro do novo plano de mobilidade, a CEMOB anunciou que o terminal de integração do Varadouro vai passar a receber os ônibus que fazem o transporte metropolitano. Isso significa que os passageiros que vêm e voltam para cidades como Cabedelo, Bahia e Santa Rita poderão embarcar e desembarcar dentro do terminal. Além disso, ficou definido que o terminal voltará a funcionar aos domingos, recebendo os veículos que antes retornavam do Parque da Lagoa.
Hoje é sábado, nós estamos com o Band News Manaíra, edição de sábado. Então, lá vai a vinheta.
Esportes, com Yuri Queiroga.
Hoje começa a 10ª rodada da Série C do Brasileirão. Nesse final de semana a gente também vai ter Série D. Bora para os jogos desse final de semana e também início de semana, que vai ter jogo também na segunda-feira. Daqui a pouquinho, atenção você, hein? Daqui a pouquinho, 5 da tarde, tem Botafogo e Ferroviário com transmissão ao vivo pela TV Band Manaíra, no canal 10.1 João Pessoa, no canal 7.1 em Campina Grande. Transmissão começa 15 para as 5 da tarde, a bola rola às 5 lá no estádio Almeidão aqui em João Pessoa. Às 7 da noite a gente vai ter Remo e Jacuipense lá no Mangueirão em Belém do Pará. Amanhã dois jogos no mesmo horário, às 6 da noite. No Arruda em Recife tem Santa Cruz e Paysandu, e lá no Frei Epifânio em Imperatriz no Maranhão tem Imperatriz e 13. O 13 voltando a enfrentar o Imperatriz depois de ter goleado o time maranhense por 4-1 na última quinta-feira e saído da zona de rebaixamento. O Galo busca a terceira vitória consecutiva na Série C, encaixar uma boa sequência para escapar da zona de rebaixamento e até se aproximar da briga ali pelo G4. A rodada vai ser completada na segunda-feira, às 8 da noite, com Vila Nova e Manaus. Esse jogo que vai acontecer no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba, lá na cidade de Goiânia. No grupo B, a gente tem dois jogos hoje. Às 3 da tarde, tem Volta Redonda e Boa Esporte. Esse jogo vai ser lá no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. E às 5 da tarde, o Tombense recebe o Ituano no estádio que também se chama Almeidão, mas fica na cidade de Tombos, no interior de Minas Gerais. Amanhã a gente vai ter às 3h30 da tarde Ipiranga e Brusque. Esse jogo vai acontecer no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul. E às 8 da noite tem Criciúma e Londrina, jogo no estádio Heriberto Rios, lá em Criciúma. E apenas na quinta-feira é que essa rodada vai ser completada com São Bento e São José do Rio Grande do Sul. Esse jogo vai acontecer no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, no interior de São Paulo. A classificação do grupo A, que é o grupo do Botafogo e do 13. Santa Cruz é o líder com 18 pontos, o Vila Nova é o segundo colocado com 16, o Remo também tem 16 pontos, mas perde no saldo de gols, o Ferroviário é o quarto colocado com 14 pontos. Fora do G4, a gente tem o Paysandu com 11 pontos e 3 vitórias e o Manaus na sexta posição com 11 pontos e 2 vitórias. O 13 é o sétimo colocado, tem 10 pontos. O Jacuipense é o oitavo colocado, também tem 10 pontos, tem um jogo a menos. Esse jogo a menos é quarta-feira contra o Imperatriz lá no Maranhão. Na zona de rebaixamento está o Botafogo com 9 pontos, com 8 pontos na nona posição. E o Imperatriz, que também tem esse jogo a menos para cumprir com o Jacuipense, na lanterna da posição com apenas... Na lanterna do grupo, perdão, com apenas um ponto em 8 partidas disputadas. Na Série D, a gente vai ter amanhã o encontro entre os dois paraibanos, Atlético de Cajazeiras e Campinense. Esse jogo vai ser no Perpetão, lá em Cajazeiras, às 16h. A quinta rodada do Grupo 3 da Série D começa hoje com o embate entre os potiguares. Globo e América de Natal jogam lá no estádio Barretão, em Ceará Mirim, às 15h. Aí amanhã a gente vai ter Guarani de Sobral e Floresta, jogo acontecendo às 15h30 no estádio do Junco, em Sobral, o jogo entre Atlético e Campinense lá em Cajazeiras, e também às 16h. Aí na quarta-feira, dia 28 de outubro apenas, só no dia 28 de outubro a gente vai ter Afogados e Salgueiro se enfrentando lá no estádio Vianão, em Afogados da Ingazeira. Esse jogo não vai acontecer nesse final de semana. O Antônio Lira está dizendo aqui: bom dia, Yuri, que bom ouvir vocês nesse sabadão, e já está perguntando qual o seu palpite para Botafogo e Ferroviário. Amigo velho, vou dizer o seguinte, Antônio, eu vou mais pela torcida, pelos times paraibanos.
Claro.
Acho que com o momento de um possível momento de instabilidade que o Marcelo Vilar possa ter com o Ferroviário, com a volta do Felipe, com a volta do Rodrigo Andrade, com mais peças à disposição do Rogério Zimmermann, o Botafogo pode hoje, com a pressão também que está nas costas, conseguir uma vitória em cima do Ferroviário. Vou naquele bom e sofrido 1-0 para o Botafogo. E vou aproveitar para também meter aqui o meu palpite para Imperatriz e 13. Acho que o 13 tem condições de meter uns 3-0 para cima do Imperatriz, mesmo jogando fora de casa. A situação do Imperatriz não é das melhores. E o 13 também vem bastante embalado e o time tá dando liga na mão do técnico Márcio Fernandes. O Antônio Lira palpita aqui 1-1 hoje. Será? Entre Botafogo e Ferroviário. Botafogo hoje não pode pensar nem em tropeçar. Pode nem pensar em tropeçar. Botafogo está na zona de rebaixamento. Hoje tem que ganhar de qualquer jeito. Se não ganhar, o caldo começa a entornar. E o detalhe, amanhã tem eleição para o Conselho Deliberativo do Botafogo. Então, o clima não é bom dentro de campo, o clima também é muito agitado fora de campo. A gente vai ter batida de chapa. Pela primeira vez em muitos anos, o Botafogo vai ter uma eleição com batida de chapa, tanto para o Conselho Deliberativo quanto para a diretoria. E a informação que eu recebi agora é de que a comissão eleitoral do Botafogo impugnou 26 dos 49 nomes inscritos na chapa da oposição para o Conselho Deliberativo. Isso, a informação foi dada pela própria assessoria do grupo de situação, e aí o grupo de oposição ainda está buscando, está questionando essa impugnação dos nomes, ou seja, a eleição de amanhã para o Conselho Deliberativo, ela já vai entrar num clima bastante pesado. Já tem essa rusga entre as alas políticas no Botafogo. Então, para que pelo menos o ambiente dentro de campo seja amenizado, o Botafogo tem que ganhar hoje. Se acontece um tropeço, se o Botafogo empata, até mesmo perde para o Ferroviário em casa, e se afunda na zona de rebaixamento, e amanhã a gente tem esse clima pesado para as eleições, eu sinceramente não sei o que vai ser do Botafogo nesse ano, e até mesmo se não conseguir se manter na Série C, Eu temo pelos próximos anos do Botafogo, financeiramente, estruturalmente e em termos de projeção nacional. Então, vamos ficar bastante atentos à situação do Botafogo. 10:03, eu digo até segunda. Cheiro pra tu, Juliana.
Até segunda eu tô na produção, mas...
Aliás, até segunda não, porque eu fico até meio-dia. Então eu continuo por aqui, né? Então,
eu vou dando tchau. Tchau, gente. Obrigada pela companhia de todos.
Eu sigo com vocês até o meio-dia.